Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, começando naturalmente por agradecer a presença entre nós do senhor Ministro Augusto Santos Silva, embora, obviamente, e faço notar isso aos senhores deputados, durante a próxima hora e meia, ou enfim, o tempo que durar esta audição, o Dr. Augusto Santos Silva não estará aqui na qualidade de Ministro, estará aqui na qualidade de cidadão, de ex-ministro desta pasta porventura, mas sobretudo na qualidade de cidadão, conhecedor destas matérias e que virá prestar o depoimento nessa qualidade. Mas cabe-me, obviamente, agradecer ao Dr. Augusto Santos Silva a disponibilidade imediata que me manifestou assim que o contactei e também a facilidade de se poder consertar com a sua agenda, seguramente mais complicada que a nossa, esta audição dentro daquilo que eram, que foram as sugestões de trabalho que lhe foram apresentadas e agradeço pessoalmente e em nome da Comissão por essa sua disponibilidade também. O Dr. Augusto Santos Silva conhece a maneira como temos os nossos trabalhos organizados, conhece também o requerimento à luz do qual foi convidado a prestar este depoimento hoje aqui e, portanto, íamos começar de imediato dando a palavra ao Partido Socialista, sendo o Partido Requerente, ao Sr. Deputado Vítor Fontes para... Peço desculpa, Sr. Deputado. Senhora Deputada.
Posso ter uma interpelação à mesa?
Pode, diga, faz favor.
Peço imensa desculpa, mas é porque há pouco me esqueci antes de começar a audição e fui lembrada disso até por senhores deputados do Partido Socialista e peço desculpa. Há bocado, quando falávamos das audições que faltava fazer, nós conversámos sobre o facto dos senhores jornalistas Tolentino Nóbrega e Luciano Alvarez não estarem disponíveis para vir aqui à Comissão e nessa altura, depois não consegui falar com o Sr. Presidente, mas falei com a Dra. Luísa, que o Bloco de Esquerda, como tinha sido acordado em reunião de coordenadores, dispensava, portanto, também a presença do Dr. Fernando Lima. Isso nunca foi dito na Comissão e não está em ata e eu peço desculpa.
Tem toda a razão, Sra. Deputada, e eu penitencio-me, foi pela pressa, pelo atraso que levávamos na Comissão, porque eu fazia questão não apenas dar nota dessa indicação que eu recebi e agradeço da parte do Bloco de Esquerda, como também da parte do Partido Comunista Português, que também, na mesma linha, exatamente, e pelas mesmas razões, prescindiu também das audições do professor Fernando Correia e do doutor José Garibaldi. Dou então a palavra ao senhor, a mesma razão é aquilo que tinha sido acertado na reunião de coordenadores. O Partido Social Democrata tinha dito que prescindia dos nomes dos jornalistas da TVI e o Partido Comunista disse que iria ponderar prescindir dos nomes e prescindiu. Dou então, pedindo desculpa ao Sr. Deputado, a palavra e pedindo desculpa ao Dr. Augusto Santos Silva, obviamente, por este pequeno intervalo, ao Sr. Deputado Vítor Fontes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Augusto Santos Silva e, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a sua participação nos trabalhos desta Comissão. E, aproveitando já a presença de Vossa Excelência nesta Comissão, formulava a seguinte pergunta, porque é meu propósito colocar algumas questões atinentes à liberdade de expressão em Portugal e fazê-lo de uma forma muito clara, direta e objetiva. E vou, como só lhe dizer, diretamente ao assunto. E a primeira pergunta é muito clara, muito objetiva. Sr. Doutor, qual foi o objetivo e quais foram os resultados da política do 17º Governo para a Comunicação Social, de cuja tutela Vossa Excelência foi responsável do ponto de vista dos elementos da liberdade de imprensa e da importância da comunicação social face ao poder político e económico? Esta é a primeira pergunta. A segunda prende-se com a tutela das empresas públicas da comunicação social, RTP e Lusa. Quais as principais diretrizes adotadas, designadamente em termos de nomeação das administrações, e consequentes processos de reestruturação das empresas, bem como se podia esclarecer-nos sobre o grau de independência das administrações por si nomeadas. A terceira questão prende-se com as iniciativas legislativas fundamentais, promovidas no período em que Vossa Excelência tutelou a comunicação social, quais os objetivos pretendidos, nomeadamente em termos de desgovernamentalização do setor, promoção e defesa do pluralismo e garantia da independência dos jornalistas. A quarta questão que queria colocar prende-se com as medidas que foram adotadas, visando o desenvolvimento do mercado dos mídias, no que concerne à adaptação do setor ao novo contexto tecnológico e empresarial, designadamente o processo de operacionalização da televisão digital terrestre e o papel de rádios locais na transição das emissões artesianas terrestres para o ambiente digital. Uma quinta questão, também muito clara e muito objetiva, gostaria de formulá-la, prende-se com as medidas, especificamente, que foram tomadas, visando o reforço da liberdade de imprensa, nomeadamente tendo em conta o reforço dos direitos dos jornalistas, a regulação do setor, o combate à contraprogramação das televisões e a concentração e transparência da propriedade dos meios de comunicação social. Pergunto ainda que medidas foram tomadas para promover a independência face ao poder político e económico, quer em relação aos serviços públicos, quer na generalidade dos mídias. Finalmente, o candidato a líder do PSD, Pedro Passos Coelho, defendeu no passado mês de fevereiro a privatização da RTP. Ainda há duas semanas, nesta comissão, por ocasião da audiência com o Ministro dos Assuntos Parlamentares, o deputado Agostinho Branquinho defendeu igualmente a privatização da RTP. Na medida em que o serviço público de televisão, prestado pela RTP, continua a desempenhar um papel de indiscutível importância, quer cultural, quer social, o Sr. Doutor acha que a privatização desse serviço público poderá pôr em causa o pluralismo informativo? Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Augusto Santos Silva.
Muito obrigado. Eu agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Vítor Fontes e tentarei responder-lhe tão objetivamente quanto foi o enunciado das suas questões. Em relação à primeira questão, os objetivos da política pública para a comunicação social no 17º Governo, entre 2005 e 2009, foi o Governo no qual eu tive responsabilidades por esta área da política pública para a comunicação social, e executei essa política em nome do Governo e com a orientação e o apoio sempre do Primeiro-Ministro José Sócrates. Os objetivos eram vastos, eram aqueles que constavam do programa eleitoral com que o Partido Socialista ganhou as eleições de 2005, mas podem ser centrados nestes três ou quatro objetivos essenciais. O primeiro é acompanhar e favorecer o desenvolvimento dos meios de comunicação social e do setor da comunicação social em Portugal. Em particular, e é um ponto que retomarei mais à frente na resposta a outras questões, tendo em conta os novos desafios colocados pela realidade digital e também pelos processos de convergência que se verificam em toda a Europa e também em Portugal, os processos de convergência entre a distribuição de conteúdos e a produção de conteúdos, em particular no que diz respeito à televisão. Eu recordo que em 2000-2001, quando tive responsabilidades no Ministério da Cultura, tinha então também a tutela da comunicação social e nessa altura já um grupo de trabalho entre o Ministério da Cultura e o Ministério das Obras Públicas e Comunicações encarava as consequências do processo de convergência para a regulação. E o processo de convergência era justamente essa tendência que se verificava já então e que se tem sempre desenvolvido no sentido de maior proximidade entre as empresas de telecomunicações, em particular as empresas que distribuem conteúdos de televisão, porque gerem plataformas de difusão de televisão, designadamente as de pay-TV, de televisão paga, e as empresas de comunicação social. E, portanto, esse era um primeiro objetivo. Mas o segundo objetivo era também reforçar os direitos dos jornalistas. A revisão do Estatuto de Jornalista fez-se sob a égide desse desiderato, porque, como bem diz a Constituição, os direitos profissionais dos jornalistas são uma condição da liberdade de imprensa. E um terceiro objetivo, que também era e é importante, é esse de favorecer a independência dos meios de comunicação social, públicos ou privados, face ao poder político e face ao poder económico. Esses objetivos guiaram a atuação do 17º Governo e, respondendo às questões seguintes, eu mostrarei aqueles que, do meu ponto de vista, são os resultados principais que testemunham, pelo menos, o programa de reforçar as condições da liberdade de imprensa, do desenvolvimento do setor dos média no mercado competitivo e, portanto, concorrencial e, portanto, não sujeito a lógicas de concentração excessiva. Um primeiro ponto, que é a sua segunda questão, diz respeito justamente à relação entre o poder político e o serviço público de comunicação social, que no caso português compreende uma estação pública de televisão com vários serviços de programas, uma estação pública de rádio e uma agência nacional de notícias que não é detida a 100% pelo Estado, mas que é detida maioritariamente pelo Estado e na qual o Estado é parceiro de alguns grupos privados de comunicação social. Atualmente, se a memória não me falha, o grupo da empresa, o grupo Control Invest e a cooperativa Notícias de Portugal. Ora, aí houve algumas rupturas, ou que a palavra aqui é adequada, que se fizeram em 2005 e que, eu me atrevo a pensar, que serão marcos, isto é, marcam pontos de viragem que serão, no futuro, quero crer, irreversíveis. A primeira ruptura que foi muito importante fazer foi esta, foi a primeira vez que, tendo mudado a orientação política do Governo, não mudou a administração de nenhuma empresa pública de comunicação social. Seja na RTP Holding, seja na RTP Rádio e Televisão Portuguesa, Rádio e Televisão Portuguesa S.A., seja na RDP S.A., seja na Lusa. As administrações permaneceram no seu lugar, receberam para isso o reforço, o apoio do acionista, fizeram o seu trabalho e foi a primeira vez que isso aconteceu em Portugal, que tendo mudado a orientação política do governo, isso não teve consequências imediatas, como era tradição, na mudança da administração, da gestão ou das direções de conteúdos das empresas públicas de comunicação social. Essa ruptura é muito importante. Ela vem na sequência de um trabalho que já tinha sido desenvolvido pelo governo anterior, o governo de coligação PSD-CDS, no sentido de reforçar as condições empresariais e reestruturar a empresa pública de televisão e de rádio, trabalho esse que o governo a que eu pertenci consolidou, continuou e consolidou. E essa foi uma segunda ruptura que também é muito importante. Foi também, do meu conhecimento, a primeira vez que, tendo mudado a orientação política do governo, não mudou, não foi posto em causa o processo de reestruturação empresarial, seja do ponto de vista das condições de organização, seja do ponto de vista das condições de financiamento, o processo de reestruturação que tinha sido iniciado em 2002, sob responsabilidade do então Ministro da Presidência com a tutela da Comunicação Social, Dr. Nuno Moraes de Armento. E, portanto, esse processo de reestruturação foi levado até ao fim, com estabilidade no financiamento, estabilidade na gestão, estabilidade nas direções de conteúdos e a conclusão da reestruturação das empresas públicas de audiovisual, fundindo-as numa só empresa, a atual Rádio e Televisão de Portugal, S.A. Aproveitando esse facto, e porque para concluir o processo de reestruturação era necessário alterar a lei da Assembleia da República, alterar a lei que regula o setor público audiovisual, e portanto aproveitando a necessidade de alterar essa lei, o Governo propôs, e a Assembleia da República aprovou, uma alteração da lei que reforçou, insisto, reforçou a independência dos diretores de conteúdos. E esse também foi um objetivo que foi conseguido e um resultado que se vê nestes termos, só para termos noção disto. Em 2009, na nova administração da RTP, o Presidente convidou para o Conselho de Administração, com a responsabilidade do pelouro da informação, o que era então diretor de informação e, portanto, foi necessário que a empresa mudasse de diretor de informação e essa mudança ocorreu por decisão da administração da empresa, também nesta lógica de total continuidade, visto que o então subdiretor de informação assumiu as funções de diretor de informação. E julgo que o crédito que os estudos mostram tem merecido aos olhos da opinião pública, dos telespectadores, a informação da RTP, em parte se deve a esta orientação no sentido de não criar viragens abruptas de orientação, mas, pelo contrário, estabilizar a empresa, reforçar as condições de independência e de autonomia e também de responsabilidade da empresa. Porque, para acentuar esta questão da responsabilidade, o reforço das condições de independência interna dos diretores de conteúdos na RTP e na RDP foi acompanhado pelo reforço das condições de fiscalização e acompanhamento por parte deste Parlamento sobre a gestão e as direções das empresas. Por exemplo, em função das alterações feitas na lei, doravante, o novo Conselho de Administração é ouvido imediatamente aqui na Comissão Parlamentar Competente, e a Comissão Parlamentar Competente chama quando entende, mas regularmente, numa base também regular, quer a gestão, quer a administração, quer as direções de conteúdos. E as competências recíprocas estão claras. O mesmo sucedeu no caso da Lusa, e, portanto, se a primeira ruptura fundamental foi este facto novo, tendo mudado a orientação política do Governo, isso não teve nenhum reflexo na gestão e nas direções das empresas públicas de comunicação social. A segunda alteração essencial foi esta, que foi concluir um processo que estava iniciado e aproveitar a conclusão desse processo para, nas alterações legislativas que foi necessário fazer, reforçar as condições de independência dos diretores de conteúdos. E assim, aliás, respondo, se o Sr. Deputado me permite, também já às suas perguntas, à sua pergunta sobre a independência do serviço público face ao poder político. O terceiro ponto essencial para favorecer esta independência foi a constituição da entidade reguladora para a comunicação social. Ela é criada na revisão constitucional de 2004. A primeira medida feita pelo Governo em 2005 foi propor à Assembleia da República a proposta de lei para constituir a entidade reguladora para a comunicação social. Felizmente, e acho que todos devemos ser saudados por isso, felizmente essa lei contou com um apoio esmagador na Assembleia da República. Mais de 4/5 dos deputados votaram a favor da lei que criou a entidade reguladora para a comunicação social. Por grupos parlamentares, a proposta de lei mereceu o acordo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do PSD, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, e o mesmo tipo de consenso amplo foi conseguido, como aliás a lei determinava, na constituição em concreto dos órgãos de entidade reguladora, isto é, no processo de eleição primeiro e depois cooptação do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Isto também marca uma viragem que julgo que será irreversível. Basta notar que quando foi aberta a iniciativa privada à televisão em Portugal, no princípio dos anos 90, e se fizeram os primeiros concursos para atribuição de licenças para dois canais privados em Portugal, a decisão última pela entrega da licença, pela atribuição da licença, competiu ao Governo em funções. Era isso que determinava a lei, mediante um parecer da então alta autoridade para a comunicação social, mas a decisão última competiu ao Governo. No processo de concurso que ocorreu em 2007 a 2009, o concurso para a atribuição da licença para o quinto canal free-to-air de acesso não condicionado livre de televisão, à luz da nova lei, o processo de concurso foi conduzido e a decisão competiu à entidade reguladora para a comunicação social, totalmente independente do Governo, respondendo perante a Assembleia da República. Também aí há um reforço das condições de independência da comunicação social por via da regulação face ao poder político e ao poder económico. Tudo isto se fazendo, do meu ponto de vista, não em contraciclo das tendências de desenvolvimento do mercado da comunicação social, mas apoiando e favorecendo essas tendências de desenvolvimento do mercado da comunicação social. Aí as minhas convicções são muito firmes e são muito simples. Primeiro, não compete ao Estado impedir por via administrativa o desenvolvimento de mercados, seja na comunicação social, seja noutros, mas também na comunicação social. E por isso mesmo é que, tendo sido criadas as condições técnicas no âmbito da televisão digital terrestre, para que houvesse mais espectro disponível e, portanto, mais canais de televisão de acesso livre disponíveis, a decisão do Governo foi abrir o competente concurso público. Esse concurso público decorreu. Como sabem, houve dois candidatos. A entidade reguladora considerou que nenhum dos candidatos merecia a licença não foi atribuída. Mas não houve nenhum impedimento administrativo, portanto, também em 2007, Portugal conseguiu superar uma pecha que vinha do tempo do salazarismo, a ideia de que podia haver setores económicos sob condicionamento industrial. E, por outro lado, outra linha também de desenvolvimento dos mercados que eu julgo que deve ser favorecida é o que já me referi, o processo de convergência. Isto é, a aceitação como players, como agentes, como atores do mercado da comunicação social, em particular do mercado do audiovisual e em particular dentro deste mercado da televisão, a convergência entre setores que partem de origens diferentes, partem de interesses diferentes, mas que se encontram na mesma grande área do que a indústria chama os conteúdos e que aqui nesta Comissão Parlamentar nós devemos continuar a chamar, julgo eu, comunicação social. E também aí a lei tornou mais claro um processo que não tinha sido inteiramente claro, que começou primeiro por se impor na prática, mas na prática da concertação dos interesses, e uso a palavra sem qualquer intuito pejorativo, antes de ser consagrado normativamente e, portanto, impessoalmente, em abstrato. A que é que eu me estou a referir? Já nos anos 90, tinha havido uma primeira concertação de interesses entre empresas de produção de conteúdos e empresas de distribuição, que foi o acordo entre então TV Cabo e a SIC para o desenvolvimento de canais de cabo. O que o governo, o 17º governo, fez, em parte concluindo um trabalho que tinha sido preparado no governo anterior, foi criar condições para que todos os operadores de televisão, o que na prática queria dizer a TVI, pudessem ter também acesso à plataforma de distribuição por cabo. A TVI 24 nasce dessa possibilidade inscrita na lei, mas sobretudo que, do ponto de vista da regulação normativa, o processo de convergência, que é um processo que marca em toda a Europa o desenvolvimento da comunicação social, pudesse ser feito às claras, sem peias, com total transparência. Isso torna muito importante, e vou para outra pergunta do Sr. Deputado, as questões que são absolutamente decisivas da transparência e da concorrência. E aí, lamento dizer, mas do meu ponto de vista, nós ainda não cumprimos totalmente a Constituição. Embora a Constituição já tenha 34 anos, vai fazer no próximo, por ver, 2 de Abril, 34 anos, nós ainda não cumprimos totalmente a Constituição. Porque a Constituição diz expressamente que ao Estado compete assegurar a transparência da propriedade dos órgãos de comunicação social, e essa ainda não está totalmente respeitada. Porque a lei hoje obriga a divulgação dos primeiros proprietários, mas não obriga a divulgação daqueles que estejam a montante destes. Como sabem, a Assembleia da República aprovou um decreto de que uma dos pontos essenciais era justamente impor a obrigatoriedade da divulgação da transparência, da divulgação da propriedade dos órgãos de comunicação social, mas esse decreto não foi depois promulgado. Também o que a Constituição determina em matéria da não concentração, do meu ponto de vista, carece ainda de regulamentação plena. Nós hoje só temos, por via do mercado da comunicação social como um mercado económico, isto é, por via da intervenção da autoridade da concorrência, em relação à qual a atual ERC funciona como um adjuvante, a intervenção no sentido de contrariar processos de concentração excessiva. Mas nem os critérios que a ERC tem que usar são objetivamente determinados na lei, nem os indicadores de pluralismo e diversidade estão suficientemente detalhados, nem sequer me parece haver a segurança jurídica necessária para que os atores no terreno saibam com que podem contar. A Assembleia da República, em 2009, aprovou também um decreto que ia nesse sentido. Julgo que esse processo legislativo não foi concluído na anterior legislatura. Julgo, se me permitem a opinião, que esse tema continua na nossa agenda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Doutor, embora o tempo já vai longo, há pelo menos uma questão, havia ainda genericamente, mas aí poder-se-á eventualmente nas próximas suas intervenções, para não perdermos o ritmo, voltar ao assunto, nomeadamente a questão da TDT e das rádios locais no âmbito, no novo ambiente digital, mas havia uma questão, que essa é mais exclusiva, presumo, da pergunta que tem a ver com a opinião, se nos quer deixar a sua opinião sobre uma eventual privatização da RTP. Pedir-lhe que fosse breve.
Muito obrigado. Serei breve, porque a minha opinião é conhecida. Eu sou favorável ao modelo europeu de serviço por televisão, que é um modelo que inclui pelo menos dois canais de serviço público. E dois canais de serviço público que são assumidos por empresas públicas. Aliás, esse modelo é um modelo que beneficia de amplo consenso político em toda a Europa desenvolvida e, creio, foi aliás com desgosto que, não queria usar esta palavra, mas com alguma perplexidade, que vi essa questão ser recolocada no momento em que me parecia que se tinha conseguido chegar a um consenso em Portugal. Em 2002 houve uma tentativa de amputar a televisão pública do seu segundo canal. Essa tentativa foi contrariada por um importante movimento de opinião. Em resultado, julgo eu, desse movimento, chegou-se a uma solução politicamente e legitimamente engenhosa, foi considerar que havia um segundo canal que durante 8 anos estaria integrado na empresa pública e depois seria devolvido, entre aspas, à sociedade civil, entre aspas. Como sabem, na nova lei da televisão em 2007, essa transição engenhosa foi resolvida, regressando plenamente o segundo canal à lógica de serviço público de televisão. Julgo que havia e há um consenso social e político importante em Portugal neste domínio. A minha opinião é que as garantias de pluralismo e diversidade, as garantias de resposta à própria variedade da composição dos públicos e as garantias de independência perante o poder económico e de salvaguarda dos direitos dos jornalistas exigem, não como condição suficiente, mas como condição necessária, um serviço público de televisão forte, dinâmico e atual.
Obrigado, Sr. Eu, antes de passar a palavra ao próximo Sr. Deputado, queria só pedir aos senhores fotógrafos para terem atenção durante a intervenção do nosso convidado, não utilizarem este corredor central, porque sou informado pelo canal Parlamento que bloqueia a filmagem, portanto, usarem preferencialmente os corredores laterais. Dou a palavra agora à senhora deputada Conceição Pereira.
Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento-se a todas e Santos. E também quero saudá-lo em nome do Grupo Parlamentar do PSD e agradecer a sua presença. Estive aqui a ouvi-lo atentamente, embora me pareça que a forma e as perguntas não têm muito a ver com a razão desta comissão. No entanto, agradou-me bastante ouvi-lo dizer que continuou a mesma política de reestruturação que tinha sido iniciada pelo Dr. Nuno Moraes Sarmento. E também não me surpreende que não tenha mudado, se calhar, a administração de alguns órgãos, nomeadamente a RTP, se não me falha a memória, penso que era o Dr. Almerindo Marques que estava à frente e não é, acho que não é necessário dizer mais nada. Mas fico bastante agradada que essa reestruturação na qual o PSD deu início tenha sido realmente a pedra de toque para que depois, quando o Partido Socialista entrou para o governo, pudesse ser continuada, porque o trabalho já estava feito, já estava preparado o caminho. Portanto, fiquei bastante satisfeita por ouvir essa intervenção. Mas queria dizer ao Soutor que nós estamos aqui precisamente por questões muito concretas que sucederam na comunicação social e que nos preocuparam, nomeadamente, com sentir algum controlo e como se calhar o Soutor já teve a oportunidade, com certeza, de acompanhar muitas das audições que aqui aconteceram, certamente que muitos dos que aqui passaram referiram-se que não há qualquer problema de liberdade de expressão, mas que sentiram algum controlo na comunicação social. E até vou aqui citar palavras do Soutor em relação a um caso muito específico, como e que tem aqui sido muito falado, que foi, no princípio de setembro, como sabe, muito perto das eleições, houve o cancelamento do Jornal Nacional. E, na altura, o Soutor, como responsável pela comunicação social, disse isto. Exigimos à administração da TVI uma explicação cabal sobre as razões que motivaram esta decisão. Portanto, nesta altura, é caso para perguntar ao senhor, ao Soutor, já teve essa explicação por parte da TVI? Ou foram palavras simpáticas de circunstância que numa altura, antes das eleições, sabe, é bom o ministro referir, gostaria que já agora dissesse alguma coisa a esta comissão, se já teve essa explicação. Também aqui foi referido que muitas vezes esse controle não é feito diretamente sobre os jornalistas, mas também, e até em algumas intervenções de alguns jornalistas, isso foi dito, que os momentos mais difíceis foi quando os seus jornais ou as suas televisões foram, digamos, entre aspas, atacadas pelo lado económico. E, por exemplo, foi bem claro que, no caso da campanha de publicidade do turismo, que tem a tutela do Ministério da Economia, por exemplo, a TVI não teve qualquer parcela dessa verba, e não estamos a falar tão pouco quanto isso. O senhor, como responsável, que era da comunicação social, não achou estranho, nunca acompanhou as campanhas de publicidade, nunca teve a curiosidade de saber se havia uma distribuição equitativa ou se haveria algum órgão de comunicação social que era excluído em preferindo outros que, neste caso, a TVI ficou de fora, tendo sido apenas adjudicada à RTP e à CIT essa campanha de publicidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, também. Dou a palavra de imediato ao Sr. Augusto Santos Silva.
Muito obrigado, eu agradeço as questões colocadas e os cumprimentos que devolvo, se me permitir. É um prazer estar nesta comissão e vou responder às questões que me colocou. Em primeiro lugar, sim, insisto em que, do meu ponto de vista, uma das mudanças mais importantes que ocorreram entre 2005 e 2009 foi a mudança no sentido da estabilidade no serviço de televisão. Pode parecer que eu estou a brincar com as palavras, mas não estou. Isso foi uma mudança, porque a regra era a regra da instabilidade. A regra era, chegava um governo de uma cor diferente, política diferente do governo anterior. O primeiro movimento era a mudança nas administrações, nas gestões e nas direções dos órgãos de serviço social, de comunicação social públicos. Essa regra foi violada a primeira vez, essa regra má, não é? Foi superada a primeira vez em março de 2005, quando o novo governo não só manteve a administração da RTP, cumprindo, aliás, a lei, não só manteve a administração da Lusa, como reforçou as condições de apoio e de trabalho a essas administrações. Diz a Sra. Deputada, claro que tinha a vida facilitada por o Presidente da RTP ser o Dr. Almerindo Marques. É verdade, 100% de acordo consigo. Sem querer desmerecer ninguém, e tendo eu muitos anos de trabalho nesta área e de interesse como cidadão por esta área, julgo, não consigo recordar-me de nenhum outro presidente do Conselho de Administração a que esta empresa devesse tanto. Agora, se a senhora deputada quer com isso dizer que o Dr. Almerindo Marques foi mantido porque tinha sido membro do Partido Socialista, não. A RTP é dirigida por gestores profissionais. O Dr. Almerindo Marques, quando o Governo lhe pediu que fosse tomar conta de outra empresa, depois de concluir com sucesso o processo de reestruturação da RTP e passou para as Estradas de Portugal, o Governo nomeou um outro administrador, um outro Conselho de Administração, composto por gestores profissionais. E isso também foi uma ruptura, porque a Sra. Deputada pode não recordar-se, mas eu recordo-me bem, da altura em que em 2002, talvez junho de 2002, o mês já não garanto, na constituição do novo Conselho de Administração da RTP, na altura em que ainda havia aquela regra de vindo um governo de cor diferente, a administração da RTP era removida, para a constituição do novo Conselho de Administração, um então deputado do PSD passou diretamente de deputado para administrador da RTP. Essa lógica foi também incumprida, essa lógica foi também incumprida e julgo que também aí será irreversível.
Agora, o que motivou o meu espanto em, talvez 2008, mas enfim, o espanto que ainda não se desvaneceu, foi como, no que diz respeito à reestruturação empresarial, no que diz respeito à reestruturação empresarial do grupo, tendo o governo a que eu pertenci como Ministro de Assuntos Parlamentares com a tutela da Comunicação Social, concluído o processo que havia sido iniciado em 2002, concluindo a fusão das três empresas numa só, a RTP-SA, fusão essa que implicava a aprovação de uma lei aqui na Assembleia da República, mas houve uma fusão que estava inscrita no processo de reestruturação aprovado em 2002, qual não foi o meu espanto, dizia eu, quando vi o PSD votar contra essa lei. Portanto, deu-se o caso curioso de os elementos que me pareciam positivos na gestão governativa anterior, eu fiz questão de concluí-los, de mantê-los, desenvolvê-los e concluí-los. Os aspectos que me pareciam negativos, por exemplo, a tentativa de liquidar o segundo canal, esses corrigi-os. Mas o que tem, o que motiva o meu espanto político e pessoal é que, tendo eu feito questão de concluir os aspectos positivos da reestruturação empresarial da RTP, propondo aqui à Assembleia da República a aprovação da lei necessária para que essa fusão fosse consumada, o PSD ter desdito, ter saído desse consenso.
Bom, terá as suas razões, não é? É só para, apenas para chamar a atenção para estes factos. Agora, também gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Porquê que foi possível fazer isto? Foi possível fazer isto porque o anterior governo tomou duas opções, além daquelas que eu já referi, mais duas opções que me parecem também muito claras, muito simples e muito fundamentais. A primeira opção é a seguinte. Eu sempre assumi, como ministro com responsabilidade nas áreas da comunicação social e juntamente com o meu colega das finanças, com tutela no Serviço Público da Comunicação Social, que não me competia a mim pronunciar-me sobre os conteúdos do Serviço Público. Para isso, aliás, eu tinha proposto, e a Assembleia da República tinha aprovado, como disse, por mais de 4/5 dos deputados, a Constituição de uma entidade reguladora, que todos os anos faz um relatório, aliás, crítico, e bem crítico, isto é, escrutinador, miúdo, exigente, rigoroso, sem qualquer contemplação, crítico, neste sentido, da programação, da diversidade, do pluralismo, da representação, dos conteúdos do Serviço Público de Televisão e de Rádio. E isso compete a uma entidade reguladora, independente do Governo, que responde perante a Assembleia da República. Não compete ao Governo. Portanto, aquelas coisas que chegaram a acontecer, que foi o Ministro Total a envolver-se publicamente na apreciação dos méritos de um programa, estou-me a referir ao caso mais emblemático, foi o programa Acontece, na RTP2, essa velha e, do meu ponto de vista, má tradição, terminou com a minha investidura. E folgo em ver que nunca mais regressou. E espero que nunca mais regresse. Porque não compete ao ministro pronunciar-se, sequer do ponto de vista estético, muito menos do ponto de vista doutrinário ou ideológico, sobre os conteúdos da programação. O ministro tem responsabilidade sobre o conjunto da área e o que o ministro entende que é necessário que o serviço público cumpra do ponto de vista de objetivos, mas também de critérios, mas também de metas, deve dizê-lo expressa e publicamente no sítio certo. Qual é o sítio certo? É o contrato de concessão de serviço público. É o contrato de concessão de serviço público. Aí é que o Estado, que é parte contratante, é quem contrata, deve dizer o que é que espera que o operador público cumpra. Saber se cumpriu ou não é uma matéria do regulador, que é independente do poder político. Também faz parte do Estado, mas é independente do poder executivo. Agora, mas nós fomos mais longe. E, numa parte, do ponto de vista legislativo, tivemos também a companhia do PSD, embora já não... tivemos também a companhia do PSD, que foi reforçar os meios de autorregulação no serviço público, através da criação por via legal do provedor do espectador e do provedor do ouvinte.
Pode parecer um bocadinho estranho que os provedores no serviço público de televisão tenham sido criados por via legal, isto é, por imposição da Assembleia da República. Mas a Assembleia da República fez bem em aprovar e o Governo fez bem em propor, porque a empresa, de facto, não estava a criar. E é inconcebível, a partir de 2005, é inconcebível que o operador de serviço público não disponha de meios de autorregulação. Assim como seria inconcebível que o operador de serviço público não dispusesse de órgãos de aconselhamento, de consulta, que exprimissem a diversidade dos interesses sociais. E por isso é que, na lei contra a qual os senhores votaram, também foi reforçado, foram reforçados os poderes do Conselho de Opinião, da RTP. E, portanto, hoje a empresa dispõe de meios de autorregulação e está sujeita a uma autorregulação que faz com que o patamar de exigência seja maior. E isso, do meu ponto de vista, é um avanço que eu acho que é um avanço no bom sentido e em relação ao qual não espero que haja passos atrás. Em relação ao cancelamento, julgo que se pode dizer assim, do jornal de sexta-feira por parte da TVI em setembro de 2009, em princípios de setembro de 2009. Eu sou obrigado, Sr. Presidente, se me permite, se a cidadã me permite, a fazer apenas uma correção factual, mas que é importante, visto que isto está a ser gravado ou está a ser transmitido. Eu nunca me pronunciei como Ministro dos Assuntos Parlamentares sobre o cancelamento do jornal de sexta-feira. O que eu fiz foi, como dirigente nacional do Partido Socialista, fazer uma conferência de imprensa no Largo do Rato, nas instalações do Partido Socialista, exprimindo a posição do Partido Socialista sobre essa matéria. E exprimi de forma muito clara, isso em primeiro lugar, que objetivamente aquela decisão prejudicava eleitoralmente o Partido Socialista. E, portanto, que era uma decisão com a qual o Partido Socialista dava tinha a ver, uma decisão da administração da empresa, pelo contexto em que tinha sido tomada, num período pré-eleitoral, prejudicava o Partido Socialista. Do meu ponto de vista. Em segundo lugar, exigi um esclarecimento à TVI, como aliás muitos outros exigiram, mas foi dos poucos que o fez formalmente em nome de um partido político e enquanto dirigente nacional desse partido, e mais, pedi que a entidade reguladora para a comunicação social, no âmbito das suas competências, designadamente da sua competência de garantir a independência da comunicação social, neste caso face ao poder económico, face ao poder do proprietário, que a entidade reguladora abrisse o competente processo. Julgo que o processo foi aberto e está a decorrer, não foi naturalmente porque eu pedi, limitei-me a ser uma das vozes que pediu, foi por decisão do Conselho Regulador, mas acho mais uma vez que essa é a sede própria. E estou, como diz o outro, com muita tranquilidade. Exatamente porque eu acho que não compete a um partido político, seja ele qual for, pronunciar-se em vez do regulador, como não compete a um partido político pronunciar-se. O Primeiro-Ministro. Não compete, e portanto esperemos a decisão do regulador e a apreciação do regulador. Agora, mais uma vez. Qual foi o meu espanto quando vi, quer na discussão na generalidade, quer na discussão na especialidade, o PSD, assim como, aliás, para espanto redobrado, outros grupos parlamentares, pronunciar-se contra os artigos na proposta de lei sobre não concentração e pluralismo que taxativamente diziam que era vedada à propriedade de um órgão de comunicação social intervir na direção dos conteúdos. Porque essa lei, que tornaria ilegal, aliás, a decisão da administração da TVI, se acaso foi a administração que a tomou, essa lei esteve em discussão aqui na Assembleia da República. Essa proposta foi aprovada aqui na Assembleia da República, assinou a forma de um decreto à Assembleia da República, mas não contou com o voto favorável do PSD. E os, eu não sei agora citar os números dos artigos, mas o que eu digo é conforme, não sei citar os artigos, mas recordo-me bem o respectivo conteúdo, essa lei tinha como um dos objetivos clarificar a relação justamente entre a propriedade dos órgãos de comunicação social e os conteúdos e as direções editoriais dos órgãos de comunicação social e propunha que essa clarificação se fizesse de forma radical, dizendo, aliás, em obediência à Constituição, que o proprietário tem dois grandes poderes, em relação, indiretamente, aos conteúdos da comunicação social. Porque lhe compete nomear e demitir os diretores, e por ter esse poder, é que a lei diz, e bem, que se for serviço público, já o governo não tem esse poder ilimitado. Teve-o em 2002, deixou de tê-lo em 2007, precisa de concordância do regulador. E tem um segundo poder, que é aprovar o estatuto editorial. Claro, compete é ao proprietário do Expresso, do Público, da TVI, do SIC, do Correio da Manhã, o que seja, que compete aprovar o estatuto editorial, que define as grandes linhas de orientação do jornal. Por exemplo, o jornal Expresso, que tem o estatuto editorial de 1973, se não falha a memória, no seu estatuto editorial diz que segue uma orientação europeísta. Jogo que não mudou, entretanto, mas enfim, se mudou, peço desculpa do lado, mas dizia nessa altura. E isso é um poder que assiste à própria. Mas feito isto, definido essa orientação genérica, designados os diretores devem ser os responsáveis pelos conteúdos. E, portanto, como vê a senhora deputada, não só eu em setembro, acho que procedi bem quando, em nome do Partido Socialista, me insurgi contra esse facto, que prejudicou, do meu ponto de vista, o Partido Socialista, como também, preventivamente, se quiser, com aspas devidas no preventivamente, acontecia que, dentro da lógica que pautou a conduta do 17º Governo em matéria de comunicação social, que foi não ter nenhuma intervenção casuística, mas ter uma intervenção normativa, regulatória, através de leis da Assembleia da República, nós tínhamos tentado clarificar na lei os níveis de independência dos conteúdos, dos diretores de conteúdos, face aos proprietários. E tínhamos feito também, e aí com sucesso, no Estatuto Jornalista. Se a senhora deputada tiver a bondade de consultar o Estatuto Jornalista na forma que está em vigor, não, a senhora deputada tem a sua pergunta, desculpe, verificará que os direitos de autonomia e independência profissional dos jornalistas, que à luz da Constituição são uma condição da liberdade de imprensa, foram reforçados. Com o reforço da cláusula de consciência, com a consagração finalmente na lei do direito dos jornalistas aos direitos de autor e também com a proteção reforçada do sigilo profissional. E, portanto, algum caminho se fez, outro caminho, do meu ponto de vista, ainda falta fazer, mas eu confio que, até nestas novas circunstâncias, nós todos estamos todos muito mais alerta para a necessidade de sermos radicais na forma como clarificamos a relação entre a comunicação social e a propriedade da comunicação social. Mas já agora, se me permite, gostaria de lhe pedir que me fizesse a sua influência, que é uma palavra bonita de dizer, que sei que é muita no seu grupo parlamentar, porque para clarificarmos, para fazermos essa clarificação, nós precisamos, em primeiro lugar, de clarificar a propriedade dela própria. Porque em relação a alguns órgãos de comunicação social, nós na prática não sabemos quem são os verdadeiros proprietários. Porque a lei só obriga a que se conheçam, que se conheça a primeira linha. Mas se a primeira linha for constituída por uns faz de conta, nós já não sabemos quem é que está por trás dos faz de conta. Terminar. Do ponto de vista da publicidade, sim, eu preocupei-me por as questões da publicidade, cumprindo a lei, e procurando que fosse cumprida a lei, designadamente no ponto em que ela não estava cumprida, e infelizmente continuam lacunas nessa área, que é do benefício da comunicação social local e regional por parte da publicidade pública. Agora, a lei em nenhum momento diz, em nenhum registro diz, e seria, aliás, absurdo que dissesse, far-nos-ia voltar não ao Portugal da União Europeia, mas talvez a Cuba, não sei, um modelo paracubano, seria absurdo que a lei dissesse que, por exemplo, a publicidade do Estado em televisão devia ser distribuída pelos canais de forma diretamente proporcional aos seus níveis de audiência. Talvez, é isso que os senhores quereriam. Eu que não sou a favor de uma economia dirigista, não sou a favor desse tipo de determinações. Agora, a publicidade, não há nenhuma evidência, muito menos prova, mas não há nenhuma evidência de que possa ter havido qualquer forma de distribuição de publicidade por parte de empresas públicas, de serviços públicos, ou de empresas privadas, ou de serviços privados, por
revanchismo, por pressão, etc. O único caso que eu conheço foi um caso que se resolveu, mas aconteceu durante um ou dois anos, que foi uma companhia, uma empresa bancária, ter retaliado sobre um semanário por retirando-lhe publicidade. Não é essa o ponto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Eu dou de imediato a palavra à Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, muito boa tarde ao Sr. Ministro e muito obrigada pela sua presença aqui hoje connosco. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer, manifestou a sua perplexidade ou espanto, a citação, já não me lembro qual foi a expressão, com o facto de ter sido posta à hipótese de privatização da RTP. Eu devo dizer-lhe que o CDS tem sido várias vezes muito crítica em relação à forma como a RTP é gerida. Mas sempre fomos contra a privatização da RTP. E, portanto, eu queria dizer-lhe que estou solidária com o seu espanto. Mas uma das últimas vezes que vi posta essa hipótese foi na Comissão de Orçamento e Finanças pelo Sr. Ministro das Finanças, a quando a discussão do PEC, tendo depois, mais tarde, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares esclarecido que não era isso que se pretendia dizer. Mas devo dizer-lhe que, de facto, vimos essa hipótese também posta do ponto de vista do Governo e, nesse sentido, eu queria manifestar-lhe, primeiro, a minha solidariedade com a sua perplexidade e, depois, o meu regozijo com o facto do Sr. Ministro, pelos vistos, não partilhar dessa opinião e ser daqueles que no Governo defendem que a RTP deve manter-se pública. Em segundo lugar, quanto à lei do pluralismo e não concentração dos médias. O Sr. Ministro partilhou connosco algumas preocupações, aliás, são preocupações já antigas da sua parte e já na altura em que a lei foi vetada, manifestou. Disse, aliás, que era inadiável legislar sobre este assunto e falou em inconstitucionalidade por omissão, como aliás hoje. Eu, concordando consigo em muitos aspectos e discordando sim em muitos aspectos desta lei, como sabe, aliás, na altura que não era o que estava cá, mas na altura da discussão, há uma coisa que gostaria de lhe perguntar, sabendo que o Sr. Ministro não tem presentemente essa tutela, mas fazendo parte do Governo, eu gostava de saber se está prevista a apresentação de uma nova proposta de lei sobre esta matéria, para quando está prevista e se vão ser tidas em conta das reservas que foram postas na altura pelo Sr. Presidente da República na altura do veto. O PS afirmou na altura que, pela voz do então Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, que o PS irá ter em consideração as razões avançadas pelo Presidente da República, eu gostava de saber se tem informação sobre esta matéria, se eventualmente já foi discutida em Conselho de Ministros. Por último, em relação à publicidade, aquilo que o Sr. Ministro disse é que sempre zelou pelo cumprimento da lei, não devido quanto a esse facto, mas a questão que se põe não tem a ver com o cumprimento da lei, que diz sobretudo respeito à comunicação regional e local, nem tem a ver com a existência de um único critério para a distribuição da publicidade do Estado. Tem a ver com a existência de critérios que sejam objetivos para a distribuição da publicidade do Estado e transparentes. O que eu gostava de solicitar, disse que não há nenhuma evidência. Bom, a evidência que nós temos nesta comissão, para além daquelas que a Sra. Deputada do PS já referiu, foi o facto de o ex-diretor do Público ter dito aqui e ter, aliás, queixado de ter sido excluído pelo Instituto de Turismo de uma campanha. Eu pois, mas sabe que há uma coisinha que está prevista nos Estatutos dos Deputados e na Constituição da República Portuguesa. Sr. Presidente, eu tive a oportunidade de questionar o Sr. Ministro da Economia e através dele o Instituto de Turismo de Portugal e até logo nesse próprio dia e até hoje nenhuma resposta recebi, exatamente no sentido de perceber como é que foi feita essa campanha e que critérios foram utilizados. E, portanto, eu gostava de solicitar ao Sr. Ministro, que sei tem grande influência dentro do Governo, se pode solicitar os seus bons ofícios junto do seu colega para que eu possa receber a resposta do Ministério da Economia. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu vou dar a palavra ao Dr. Augusto Santos Silva, não sem lembrar, obviamente, à Sra. Deputada, que o Dr. Augusto Santos Silva não está aqui na qualidade de Ministro. Eu sei que é difícil o cidadão Augusto Santos Silva, quando vai ao Conselho de Ministros, veste o fato de Ministro. Mas também foi dito que quando sentou aqui para esta nossa audição, não estava com esse fato, estava enquanto cidadão e, portanto, obviamente é uma matéria que o Dr. Augusto Santos Silva responderá ou não, conforme entender. Mas não deixava de deixar esta nota. Dou a palavra ao Dr. Augusto Santos Silva.
Muito obrigado. Agradeço as questões colocadas pela deputada Cecília Meireles e responderei com a brevidade possível a essas questões. Em relação à regulação da não concentração e, portanto, à defesa do pluralismo e da diversidade, não devendo falar aqui na qualidade de membro do atual governo, sempre poderei, se o Sr. Presidente me permite, falar na qualidade de cidadão envolvido e pertencendo ao Partido Socialista, para recordar que essa medida faz parte do programa eleitoral do Partido Socialista. E, portanto, em 2013, na avaliação que fizermos do nosso mandato, teremos a oportunidade de ver se essa medida foi ou não cumprida. Agora, eu chamo a atenção para que é preciso que todos tenhamos consciência de que da necessidade de haver condições políticas para avançar em Portugal no domínio da não concentração. E a primeira coisa que eu digo, sempre disse e repito, se me permitem, é que devemos fazê-la bem da segurança jurídica. É uma ilusão pensar que hoje a Autoridade da Concorrência, a entidade reguladora para a comunicação social, não podem intervir em processos de, por exemplo, concentração, em sentido técnico, de empresas na área da comunicação social. Podem. E a entidade reguladora da comunicação social até pode intervir à luz da sua própria lei, dos seus próprios estatutos, para quando constatar que há poderes de influência de órgãos de comunicação social sobre a opinião pública que devam ser regulados. O ponto é que, neste momento, a lei não diz mais do que isto. E, portanto, em nome da segurança jurídica, nós devemos todos criar as condições para que haja critérios objetivos, regras objetivas conhecidos de todos, que os reguladores tenham que aplicar. Durante algum tempo, aqueles que não queriam nada e que gostavam era que o mercado funcionasse de uma forma, aliás, muito interessante. Porque era, o funcionamento do mercado seria assim. Para os que já lá estavam, sem regras. Para os que ainda lá não estavam, impedimento absoluto de lá entrarem. Era assim que funcionava o mercado da televisão, se nós fôssemos a aceitar algumas das coisas que nos pediam os operadores de televisão já instalados nesse mercado. Pedíamos nenhuma regra. Os seus deputados, vários dos seus deputados eram membros da Assembleia da República na anterior legislatura, e lembram-se bem que uma medida que eu apelidei e continuo a apelidar de higiene básica foi a medida de combate à contraprogramação, o Sr. deputado Vítor Fontes lembrou ainda há pouco isso, uma medida básica, de higiene básica, de combate à contraprogramação, que diz que, em regra, os espectadores deviam saber antes o horário dos programas das televisões. Mereceu ataques descabelados, se permite a expressão um bocadinho mais plebeia, portanto, ataques desproporcionados, por parte de alguns operadores. Porquê? Porque estavam muito habituados, antes de 2005, a esta ideia de nós já estamos no mercado da televisão. Para nós que estamos no mercado da televisão, não deve haver, no limite, não deve haver regra nenhuma. Mas para aqueles que ainda não estão, para aqueles grupos que estão na rádio e nos jornais, mas não estão na televisão, nós exigimos do Estado que os impeça de entrarem no mercado, mesmo quando as condições tecnológicas permitem que eles entrem, como é o caso da televisão digital terrestre. Aliás, há alguns dos ataques, também intensos, que a legislação que eu propus, e eu próprio, as minhas concessões, até o meu passado político, merecem de alguns desses operadores, têm por razão de ser o facto de eu não ter feito o jeito. De eu ter uma concessão, embora socialista, ter uma concessão do mercado muito mais liberal, muito mais transparente, do meu ponto de vista, muito mais democrática do que esses operadores. É isso que explica alguma da violência das críticas que ainda hoje me são dirigidas. Mas as condições políticas têm que ser criadas, e eu conto muito com o CDS-PP, como conto muito com o PSD, com o PS, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, para que essas condições políticas sejam criadas, e conto como cidadão. Porque é imaginável que em 2010 órgãos do Estado, instituições do Estado, uma associação de municípios, um governo regional, sejam proprietários diretos de órgãos de imprensa, que concorrem com órgãos privados a preços
que impedem qualquer concorrência minimamente saudável e que nos órgãos de imprensa de que e esses governos, esse governo regional, por exemplo, estamos a referir ao caso do Jornal da Madeira, como é evidente, um próprio dirigente político seja cronista do jornal de que é o seu governo regional proprietário. E que haja uma tão grande discrepância entre o benefício de financiamentos públicos, de apoios públicos, por parte do órgão público e por parte dos órgãos privados. Eu acho que isto não é compreensível. Aliás, nas convenções, e não divulgo conversas privadas, mas nesta discussão, que demorou muitos meses, ouvi palavras de apoio, não apenas do meu grupo parlamentar. E até ouvi palavras de ao pedidos que eu compreendesse as necessidades políticas superiores, mas inexplicáveis, que levavam alguns grupos parlamentares a não poderem apoiar-me nestas coisas que também são de higiene básica em matéria de não concentração e de defesa do pluralismo. Compreende-se que a relação a órgãos de comunicação social poderosíssimos, e bem poderosíssimos, porque o poder da comunicação social é um dos ingredientes da democracia. Nós não saibamos responder à pergunta, mas quem são os donos? Não saibamos responder a essa pergunta. Em 2010, numa democracia da União Europeia, compreende-se, como o Sr. Deputado bem recordou, ainda se possa discutir se uma administração pode mandar cancelar um conteúdo. Não é a altura de clarificar isto, mas clarificar como a lei deve fazer, em abstrato, impessoalmente, não de forma casuística. Porque alguns dos meus predecessores e o meu imediato predecessor disse publicamente, numa audição patrocinada pelo seu grupo parlamentar, que não, ele tinha intervindo, porque tinha recebido interessados na aquisição de uma empresa de televisão, a TVI, mas tinha dito que o governo era contra se eles fossem estrangeiros. Nós precisamos dessa intervenção casuística. Em 2010, numa democracia, não devemos ter uma intervenção normativa geral, lei da Assembleia da República, e depois o Governo não tem que se meter nisto. O Governo meter-se nos negócios da comunicação social. Partiste do princípio de que uma empresa A, para comprar uma empresa B, por ser da comunicação social, tem que pedir licença ao Primeiro-Ministro? Fica o país, o país não, uma parte ínfima do país, muito surpreendido e alarmado, porque A não pediu licença, não terá informado o Primeiro-Ministro de que ia comprar B. Então, ainda há 10 dias ou há 15 dias, o capital da empresa proprietária, da média capital proprietária da TV, mudou de mãos. Parece que ninguém foi informado. Portanto, em vez de irmos a esse, porque aí é que o controle do poder político, a influência do poder económico se podem fazer, debaixo da cortina, por trás do reposteiro. Não devemos, em vez disso, proceder como democratas que somos, aprovando leis que sejam claras, transparentes, dando o tempo necessário para que as pessoas e as empresas se habituem às novas regras, mas sendo claro na enunciação dessas novas regras. Finalmente, Sr. Presidente, peço desculpa, porque sabe, eu gostaria de lhe ajudar.
Não, Dr. Vicente Silva, eu compreendo a paixão com que fala dessas matérias, mas é uma matéria que a suposição aqui ficou clara. A perplexidade de alguns senhores deputados é porque o senhor ministro, o atual ministro da pasta, disse aqui que não era uma prioridade do atual governo. E, portanto, mas a sua paixão ficou clara. Peço ainda à questão da publicidade, portanto.
Mas eu justamente estou a aproveitar o meu tempo para, digamos, fazer um pleidoia, uma apologia, um convite a título pessoal aos seus deputados para que justamente essa consciência que eu sei que muitos dos seus deputados tenha expressão na criação das condições políticas necessárias. Porque isto hoje acontece com uns, amanhã pode acontecer com outros. Há um grande político inglês que disse aquela frase que ele célebre: o poder tende a corromper, o poder absoluto tende a corromper absolutamente. Portanto, nada como sermos claros nas limitações do poder. Mas não caso a caso, em função de eu gosto deste ou não gosto daquilo. Não, em regras gerais e abstratas, em leis. Publicidade. A fonte da senhora deputada não é uma fonte de direito divino nem de omnisciência. Por isso é que eu digo e mantenho que não há nenhuma evidência, muito menos prova, não há nenhum indício, muito menos prova, de que algum órgão de comunicação social tenha nos últimos anos sido apoiado ou prejudicado em Portugal por essa razão. Pelo contrário, há evidência de que foi feito trabalho para tornar mais independente o jornalismo face à atividade política. E se me permite, Sra. Deputada, concluo dando-lhe um exemplo. No Estatuto de Jornalista, contra o qual o seu partido votou, mas que foi aprovado na Assembleia da República, no Estatuto de Jornalista, pela primeira vez, também se clarificou um ponto que andava muito confuso. E o ponto era esse. Jornalista profissional, que ocupa, desempenha atividades como assessor de um membro do governo, é um direito seu. Como sabe, suspende a carteira profissional, suspende o exercício da profissão, e, evidentemente, quando deixa de ser assessor, tem o direito de regressar à sua profissão. Mas antes de 2007, antes da aprovação do Estatuto de Jornalista, podia regressar sem nenhum período de nojo, sem nenhuma espécie de impedimento. Até ficou célebre o caso de um jornalista profissional, que era assessor, porta-voz de um ministro, que regressou e, passado dias, era diretor do jornal de que era jornalista. Ora, o Estatuto de Jornalista vem impor um período de transição, um período de nojo, se permite, competindo ao Conselho de Redação decidir quais as áreas que, em função da sua atividade anterior de assessoria, o jornalista deve, durante um semestre, evitar trabalhar para que essa transição se faça. Portanto, como vê, há caminho feito e ainda há caminho a fazer na independência.
Obrigado. Dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles. Peço desculpa, à Sra. Deputada Catarina Martins. Não, Sra. Deputada Catarina Martins, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Santos Silva. Obrigada por estar aqui hoje. As preocupações expressas do Governo para criar condições básicas de clareza das relações entre o Estado e os órgãos de comunicação social são, em muitos pontos, julgo eu, consensuais. E ainda bem que assim é. Agora, a criação de condições políticas para que se avance com instrumentos legislativos que permitam essa clareza precisa de várias condições e uma delas será, com certeza, também a postura do Governo e a relação que tem com os órgãos de comunicação social. E muito daquilo que nos expressa aqui como preocupações e passos que foram dados pelo Governo parece chocar depois com a atitude dos membros do Governo, nomeadamente dos ministros e do Primeiro-Ministro, de considerar sistematicamente como difamatórias, como falsas, como perseguições, todas as notícias que o incomodam. E isto arrasta-se desde o célebre congresso do Partido Socialista, em que se elegeram uma estação de televisão e um jornal como inimigos, até hoje, por exemplo, em que é publicada uma carta no jornal público, também achando que uma investigação que o jornal fez é completamente descabida, difamatória e sem factos que sejam realmente contraditórios em relação à informação que ali está. São mais claras as suas intenções do que a atitude do seu governo deste tipo anterior e é pena que assim seja. Temos aqui na Assembleia da República, como sabe, uma comissão de inquérito para averiguar de interferências, eventuais interferências do Governo em órgãos de comunicação social, nomeadamente no negócio que não aconteceu da PT comprar a TVI. Cabe a essa comissão fazer muitas das perguntas, mas estas audições também têm servido para preparar os trabalhos dessa comissão e levamos esse trabalho a sério também. E, portanto, e porque nesta comissão já ouvimos dados muito contraditórios, nomeadamente de pessoas com responsabilidade na PT, nomeadamente o Dr. Henrique Granadeiro, o Dr. Daniel Dava, eu repetirei perguntas de que eventualmente já sei a resposta, mas acho que as devo fazer da mesma. Sabia o Governo da intenção da PT de comprar a TVI? Quando é que teve conhecimento dessa intenção? E de quem é que foi a decisão de terminar o negócio? Se foi do Governo ou se foi da PT? Porque o Sr. Primeiro-Ministro disse-nos a todos, na altura, que pediu para o negócio parar, mas vieram cá os administradores da PT dizer que a decisão foi da PT. Ficamos sem saber. E depois pedi-lhe a sua opinião para um outro assunto, apelando à sua grande experiência governativa, e que tem a ver com a publicidade. O Bloco de Esquerda fez já 3 requerimentos a solicitar a descrição da publicidade do Governo e, portanto, dos organismos do Governo, dos Ministérios e dos Institutos Públicos, não das empresas participadas, nem nada tão complicado quanto isso, simplesmente a publicidade dos Ministérios e dos Institutos Públicos nos anos 2008 e 2009. E a última resposta que obtivemos é que essa informação é impossível de obter. Nós achamos estranho que não seja possível ao Governo recolher os dados sobre como foram gastos os seus recursos. Nós nunca dissemos, nunca afirmámos que o Governo teria ou não uma central de compras, não é isso que está em causa, era só pedir a informação aos vários ministérios, aos vários institutos e fornecer uma lista para que fosse possível à Assembleia da República ter noção de como foram gastos os recursos do Estado em publicidade. Dizem-nos que isso é impossível. Com a sua experiência, acha normal?
Peço que conclua, Sra. Deputada.
Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. Augusto Santos Silva.
Muito obrigado. Agradeço à Sra. Deputada Catarina Martins as questões e agradeço, sobretudo, a sua expressão pública sobre as condições de um consenso para regras de não concentração. Porque também uma das maiores tristezas que eu senti na anterior legislatura foi ver o Bloco de Esquerda votar contra uma lei da não concentração. Pensei que se me dissessem isso antes, eu diria, estão a gozar comigo, estão a brincar comigo. Mas ver a esquerda, à esquerda do PS, como costuma dizer, levantar-se contra uma lei da não concentração era uma coisa que eu não tinha imaginado ver nos meus dias. Portanto, espero que esse consenso possa ter expressão pública e a influência da que a Sra. Deputada tem, eu sei que tem no seu grupo parlamentar, possa conduzir a que as condições políticas sejam criadas. Não houve nenhum ataque à comunicação social no Congresso do Partido Socialista. O que houve foi uma defesa feita publicamente num acontecimento político por políticos, como é seu direito constitucional, de ataques que, por serem perpetrados através da comunicação social, não deixam de ser ataques. E quando são ataques de natureza difamatória ou caluniosa, não é por serem através da comunicação social que deixam de ser natureza caluniosa. Sabe, uma das coisas que aconteceu com a democracia foi acabaram os crimes por abuso de liberdade de imprensa. Não há cá abuso de liberdade de imprensa. Quando nós caluniamos alguém através de um jornal, caluniamos. Mas o crime de calúnia continua a existir. E no debate político, nós não teremos uma concepção democrática do debate político se pensarmos que no debate político um serve de saco de pancada e o outro serve de boxer. Não, no debate político há troca de argumentos. E é uma realidade que o país conheceu no século XIX e no século XX, que conhecem os países europeus e norte-americanos desenvolvidos no século XX e no século XXI, e que em nada belisca a democracia, orientações editoriais de contornos políticos diferenciadas nos órgãos de comunicação social. Acontece em Inglaterra, acontece em França, acontece em Espanha. Também acontece em Portugal, sabe? Só que em Portugal é escondido. E que eu sou a favor da clareza, porque só a clareza dá vivacidade democrática ao debate. O que eu peço, tenho pedido insistentemente ao longo da minha vida pública, é que essa clareza seja assumida. Também é tempo, agora que tanta gente sai do armário e vem, também é tempo que saiam do armário aqueles que, de facto, têm orientações político-editoriais que são legítimas, mas que as querem esconder, não sei porquê. Não sei porquê. Quanto à questão concreta que colocou, e que tem as duas questões concretas, sabia o Governo a intenção da PT de comprar a TVI? Não. Sabia o Governo da intenção das empresas de telecomunicações entrarem na área dos conteúdos? Sim, todo o país sabia. Tanto sabia que na elaboração do concurso para a televisão digital terrestre, plataforma, a parecer da autoridade da concorrência, o Governo expressamente proibiu aqueles que detinham mais de 50% do mercado de televisão por subscrição de concorrer à plataforma free-to-air. O que na prática significava que a TV Cabo, então Zone, podia concorrer. Desde os anos 90 que empresas de distribuição de conteúdos estão associadas a empresas de conteúdos. Foi aliás isso que permitiu o florescimento de canais importantes no Cabo e Portugal associados à SIC por ligação com a TV Cabo. A PT, desde, salvo erro, se não falhar a memória, 2007, que no seu plano estratégico tem a intenção de entrar no mercado de conteúdos. E eu, que para além das minhas atividades políticas posso invocar aqui, se me permitem, a minha condição de doutorado em Sociologia da Cultura e Comunicação, tenho obrigação de saber que o racional económico é totalmente compreensível. Pois se eu tenho uma empresa de distribuição de conteúdos, há duas hipóteses. Há uma hipótese, digamos assim, à francesa, mas à francesa clássica, que é dizer quem distribui não pode produzir, e há aqui uma separação radical. Do meu ponto de vista, quem fizer isso condena à paralisia o desenvolvimento do setor. Ou há a hipótese que me parece bastante mais moderna e que foi a seguir em Portugal, que é dizer, ok, não há compartimentos estanques, mas há regras da convergência disto, não pode resultar posições de monopólio, de oligopólio, de monopsónio ou de oligopsónio no mercado. E é isso que se faz com uma regra, com a lei da não concentração e entidades de regulação. Quanto à publicidade, a senhora deputada sabe que há investigações que demonstram que é falsa a acusação de que haveria um favorecimento por parte de entidades públicas de um grupo de comunicação social, no caso a Controlo Inverso. O apuramento da informação demonstra que, aliás, do ponto de vista de beneficiários de publicidade pública, foi outro grupo aquele que aparentemente foi mais beneficiário. Agora, eu chamo a atenção, de novo, para aquilo que nos divide, e que nos divide é uma concepção. A senhora deputada tem uma concepção dirigista da economia. Acha que devem ser dimanadas ordens do poder político para as entidades públicas, para as empresas públicas, no sentido de determinar a que órgãos de comunicação social devem escolher para as suas campanhas de informação. Mas se a senhora deputada lê a imprensa, vê a televisão, vê a rádio, verificará muito rapidamente que não só não há nenhum problema com a liberdade de expressão em Portugal, como não há nenhuma espécie de seleção por natureza política dos financiamentos diretos ou indiretos à comunicação social, com exceção dos exemplos que eu citei, que esses sim existem, e que a lei da não concentração deveria proibir.
Doutor, só uma questão que ficou por responder pelas minhas notas, que é, já disse que o Governo não sabia da intenção da PT comprar a TVI, mas foi-lhe perguntar também de quem é que foi a decisão de acabar com o negócio.
Muito obrigado. Como sabem, porque já foi dito pelos interessados, a administração da PT decidiu não prosseguir com o negócio, com o processo. E também se sabe, que é público, que o fez num contexto em que o Presidente da República se pronunciou publicamente pedindo informação sobre a questão e o Primeiro-Ministro se pronunciou publicamente dizendo que o Governo estaria em desacordo, visto não querer nenhuma espécie de suspeita sobre qualquer tipo de negócio. Agora, eu chamo a atenção para um bocadinho, se me permitem, o risco de algum ridículo disto. Porque era como se eu estivesse a imputar à senhora deputada Catarina Martins o comportamento A, B e C. A senhora deputada Catarina Martins tivesse a oportunidade de dizer que não fez esse comportamento A, B e C, e eu persistisse em dizer que a senhora deputada Catarina Martins fez o comportamento A, B e C.
Obrigado. Para a última questão, dou a palavra à senhora deputada Rita Rato.
Obrigado, senhor Presidente. Antes de mais, gostaria de cumprimentar o senhor Ministro em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Nós bem sabemos que o senhor Ministro já afirmou várias vezes, pelo menos uma, nós conhecemos, que malhava nos sujeitos da esquerda e nas sujeitas da esquerda, mas eu vou ter a ousadia de lhe colocar algumas questões. A primeira prende-se com algumas das audições já aqui realizadas no âmbito desta comissão, em que tivemos conhecimento de relatos em que vários jornalistas e diretores de jornais afirmaram que a comunicação social ou é dependente do poder político ou é dependente do poder económico. O Sr. Ministro, na legislatura anterior, tutelava este setor e, portanto, a questão que eu gostaria de colocar é, perante estes relatos e informações que vieram a esta comissão, se o Sr. Ministro tinha conhecimento dessas interferências, desses contactos diretos entre membros do Governo e diretores de jornais e, tendo ou não conhecimento, se alguma vez tomou medidas no sentido de garantir a independência e a não, usaria até uma expressão muitas vezes aqui invocada, a não existência de pressões ilegítimas sobre os jornais e sobre a imprensa e a comunicação social em geral. O Sr. Ministro falou-nos aqui de viragens irreversíveis. Eu quase que não tivesse alguma pequena memória histórica, diria que a liberdade de imprensa surgiu com o governo anterior. Porque o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, quando falou aqui do Estatuto do Jornalista, da Lei da Concentração, quase parecia que a Constituição não existe, nem sobre esta matéria tem qualquer tipo de abordagem. E, portanto, eu gostaria de lhe dizer que no número 4 do artigo 38 está bem claro que o Estado assegura a liberdade e independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político e económico, impedindo, de facto, a sua concentração, designadamente através de participações múltiplas ou cruzadas. Portanto, creio que o facto da Constituição consagrar já esta matéria justifica, por exemplo, e antes que o Sr. Ministro nos diga, porque é que o PCP votou contra uma proposta que definia limites aceitáveis da concentração. E, portanto, não dava corpo a um preceito constitucional, mas definia limites aceitáveis para a concentração. Gostaria ainda de fazer referência ao número 6 do mesmo artigo da Constituição, que revela que a estrutura e o funcionamento dos meios dos órgãos de comunicação social do setor público devem salvaguardar a sua independência perante o governo, a administração e os demais poderes públicos. Creio por isso que, pese embora o interesse da abordagem que nos trouxe na sua primeira intervenção sobre o facto de, tendo de facto mudado o governo, não mudou a administração, creio que o governo não fez mais do que cumprir a Constituição e fazer cumprir este preceito, o qual nós congratulamos por isso, porque entendemos que um governo democrático deve cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. Ainda assim, o Sr. Ministro disse, e creio que congratulamos por esse facto, que ainda não cumprimos a Constituição toda, quando fez referência a alguns aspectos. Numa audição regular do Ministro de Assuntos Parlamentares, em dezembro, tivemos a oportunidade de colocar a questão de quais são os critérios do atual Governo e, portanto, quais são os critérios do seu Ministério no que diz respeito à distribuição da publicidade institucional. E o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares respondeu-me que não há critérios. Ele não nos podia informar dos critérios porque não tem critérios. E, portanto, a pergunta que lhe deixava prende-se com a sua tutela durante o governo anterior, quais eram os critérios do seu Ministério no que diz respeito à distribuição da publicidade institucional pelos vários órgãos de comunicação social. Era ainda esta questão que eu queria colocar. Relativamente ao Estatuto Jornalista, lamento imenso, Sr. Ministro, mas de facto nós não podemos estar mais em desacordo com as suas afirmações, porque de facto se existe atentado à liberdade de imprensa e aos direitos de autor, foram as alterações propostas pelo Estatuto Jornalista. Aliás, o Sr. Ministro fez aqui referência a alguns preceitos do Estatuto que me permita, a minha opinião e a opinião do PCP, é que de facto vieram legitimar o esbulho aos direitos de autor e aos direitos dos jornalistas. Vieram neste aspecto, no nosso entender, colocar mesmo em causa vários aspectos da liberdade de expressão e dos direitos destes trabalhadores consagrados na Constituição. E, portanto, também aqui gostava de dizer que também
em relação ao Estatuto
e à Lei da Concentração, parece que o Governo colocou de facto também a Constituição, no nosso entender, em causa e também fecharam estas páginas na gaveta. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra para as últimas respostas ao Dr. Augusto Santos Silva.
Muito obrigado, Senhora. Agradeço as suas questões, Senhora Deputada, e começo por lhe pedir um favor, que é aproveite plenamente o facto de o português ser uma língua pluricentenária, de admitir vários níveis de língua e permitir o jogo entre expressões de natureza metafórica e expressões de natureza literal. Da mesma forma, quando o Partido Comunista Português diz que quer liquidar o capitalismo, não significa matar os capitalistas um a um. Portanto, Sra. Deputada, esteja sossegada, porque não é minha intenção usar na Assembleia da República um nível de língua que não seria próprio da Assembleia da República, mas que é admissível numa reunião partidária. Nem é a minha intenção não confundir interpretações literais com interpretações metafóricas. Portanto, Sra. Deputada, compreendo bem isso e peço-lhe o favor de aplicar essa compreensão. Mas lembro-me
lembro apenas esse exemplo para permitir responder à primeira pergunta. A Sra. Deputada faz uma pergunta absolutamente extraordinária. Pergunta-me se eu tomei alguma intervenção no sentido de impedir contactos diretos entre membros do Governo e diretores de comunicação social. Se eu tivesse isso, por exemplo, nunca teria sido entrevistado pela senhora doutora Judite Sousa, jornalista da RTP, que é subdiretora, porque, de facto, houve aí um contacto direto. Estávamos sentados à mesma mesa, ela fazia umas perguntas e eu dava umas respostas. Aliás, lembro essa entrevista, apenas para explicar bem e de uma forma que eu acho que todos compreendem, a diferença entre pressionar e defender os direitos. Porque, na sequência justamente dessa minha utilização do verbo português malhar, que no dicionário quer dizer várias coisas, e foi numa dessas acepções que eu utilizei, a RTP fez uma promoção de uma entrevista minha que violava o código deontológico e desrespeitava os meus direitos. Porque me punha a discursar na bancada da Assembleia da República e punha o som da reunião partidária. Isso chama-se manipulação. E o que é que eu fiz? Denunciei isso nessa entrevista. Isso é pressionar? Não. Isso é defender os meus direitos. Mas no momento próprio. Portanto, os contactos diretos entre os deputados e os jornalistas... Já houve altura em que se tentou evitar, por exemplo, quando o Dr. Pacheco Pereira, ilustre nosso colega aqui, era líder parlamentar do PSD e queria proibir os jornalistas de circular pelos espaços perdidos. Felizmente, não levou a sua avante, se me permite este mimo, não levou a sua avante. Foi uma das ocasiões, têm sido várias, em que a avante significou uma coisa boa. Infelizmente, nem sempre. Portanto, agora, e digo-lhe mais... como sociólogo, digo-lhe mais, que a influência é uma atividade legítima. O que é que o PCP faz se não tentar influenciar a agenda da comunicação social? Quando organiza iniciativas públicas? Quando os seus assessores de imprensa contactam jornalistas? Isso é verdade. Ninguém tenta impedir investigações, senhora. Senhor deputado. Lá está o Sr. Deputado a dizer mentiras como se falasse verdade. Mas a aparência não constata factos nenhum. Aliás, seria muito engraçado verificar a consequência dessa sua observação, uma consequência absolutamente extraordinária. Um país dominado pela opressão política é um país cuja opinião publicada é maioritariamente contra o poder político vigente. Um país supostamente vítima de opressão política sobre órgãos de comunicação social é um país em que órgãos de comunicação social e programas de comunicação social militantemente agem contra um poder executivo. E assim sucessivamente, portanto, é um país um bocadinho estranho. Agora, devo dizer que estou de acordo consigo num ponto. Em vários, mas num ponto estou e gostava de salientá-lo. É que não me surpreendeu em nada que o PCP tivesse votado contra a lei da não consagração. E vou-lhe explicar porquê e com um facto, recordando um facto. Quando o Sr. Presidente da República vetou pela primeira vez a lei da não consagração, nesse mesmo dia, a Associação de Municípios do Baixo Alentejo, de maioria comunista, proprietária do Diário do Alentejo, saudou o veto. Nas palavras do Presidente da Associação, o Dr. João Rocha, porque era um diploma claramente dirigido contra dois órgãos de comunicação social, o Diário do Alentejo e o Jornal da Madeira. Cito. E continua. No fundo, era o Governo a querer silenciar aquilo que não está contra o Governo. Está a ver, não só primeiro, o Presidente da Associação de Municípios, do proprietário, dizia com esta clareza toda que era ele que podia responder pela orientação editorial do jornal, como também dizia com a clareza toda que este jornal, que é público, pago com dinheiros públicos, era contra o Governo. Eu quero que os órgãos públicos sejam não contra o Governo nem contra a oposição, a favor dos factos e da cultura nacional e dos valores da identidade nacional. E também, sem nenhum pejo, mostrou por estas declarações como a Sra. Deputada tem toda a razão. Ainda há, em Portugal, casos flagrantes de falta de independência, de dependência, como a Sra. Deputada diz, e bem, dependência, do órgãos de comunicação social face ao poder político. Olha, o Diário do Alentejo, em relação à Associação de Municípios, é um caso evidente disso, como aliás se mostra por este facto que eu recordo. Portanto, isso não me surpreendeu. Aliás, o que me surpreenderia era que o Partido Comunista fosse a favor de uma lei da qual um dos objetivos essenciais era libertar a comunicação social das influências políticas, porque a tradição do PCP é exatamente ao contrário. Agora, a Sra. Deputada faz finalmente uma pergunta. E pergunta-me se eu alguma vez fiz diretivas, como ministro responsável pela comunicação social, sobre critérios para distribuir a publicidade institucional pelos órgãos de comunicação social, e a minha resposta é não. E se o fizesse, estaria a cometer uma ilegalidade. Não compete ao ministro dos Assuntos Parlamentares fazer qualquer espécie de despacho ou diretiva, dizendo aos seus colegas, e muito menos aos serviços e às empresas públicas, como é que devem difundir a publicidade de que necessitam. Mais uma vez, isto pode ser uma concepção soviética arcaica, mas não é concepção própria de um país europeu no ano 2010.
Obrigado. Terminamos a nossa audição. Eu agradeço ao Dr. Augusto Santos Silva a sua disponibilidade e a forma aberta com que respondeu ou foi respondendo às sucessivas questões que os seus deputados colocaram e que seguramente será mais um contributo para os trabalhos que temos vindo aqui a conduzir. Vou interromper, Srs. Deputados, por um ou dois minutos só para acompanhar o Dr. Augusto Santos Silva lá fora e já cá está o nosso próximo convidado e trá-lo-ei de imediato.